A E-Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Amapar com o promotor de justiça e professor, o Dr. Fábio Guarani. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre a recente decisão do STF que autoriza que um réu comece a cumprir pena após ser condenado em segunda instância. E você, ouvinte, pode participar ao vivo aqui com a gente, dando a sua opinião ou falando a sua dúvida pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432, também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Quero cumprimentar aqui o Dr. Fábio. Bom dia, doutor. É um prazer ter o senhor aqui conosco.
Bom dia, Jéssica. Que legal estar de volta, né? Contigo,
sim,
com teus ouvintes.
Sim, é verdade. E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes o que é essa recente decisão do STF, que autoriza que um réu comece a cumprir pena após ser condenado em segunda instância, vai mudar na prática na justiça criminal?
Olha, a primeira coisa é a seguinte, é entender que essa decisão ela não é propriamente uma novidade, ela é um retorno.
Uhum.
O Supremo está retornando à posição que ele tinha antes de 2009. Porque em 2009... por força do voto do ministro Eros Grau, num caso concreto, o que aconteceu foi que o Supremo passou a exigir o trânsito em julgado em definitivo de todas as vias recursais para que se iniciasse a execução penal. Né? Antes de 2009, antes desse voto guia do Eros Grau, num caso concreto que se tornou então leading case, não havia isso. E agora há um retorno em 2016 à posição anterior a 2009. Tá?
Uhum.
Como é que isso repercute na justiça criminal? Então veja só, como é que funciona? O ouvinte tem que entender como é que funciona o sistema,
sim,
de recursos, tá?
Uhum.
Então, um sujeito hoje ele comete um crime. Ele é investigado, por exemplo, pela polícia, que é o mais comum, inquérito policial. O Ministério Público denuncia e inicia ação penal. Ele vai se defender na ação penal, vão se produzir provas, o Ministério Público vai fazer alegações finais, a defesa vai fazer alegações finais e há a sentença. Quando há a sentença de primeiro grau, por exemplo, do juiz da primeira vara criminal de Londrina, da segunda vara criminal de Curitiba, da primeira vara criminal de Paranaguá,
uhum,
da vara única de Arapongas, de Cambé, sei lá. Então, quando há decisão de primeiro grau, essa decisão não é uma decisão intocável, ela pode ser modificada. Porque quem se considerar desfavorecido pode recorrer.
Uhum.
Ele pode recorrer ao TJ do Paraná, o Tribunal de Justiça, que é o segundo grau de jurisdição. Chama segundo grau justamente porque é o segundo momento em que se vai analisar o caso e pode haver a modificação da sentença de primeiro grau.
Sim.
Muito bem. O TJ julga a apelação e pode manter a decisão de primeiro grau ou modificar. Supondo que o sujeito foi condenado em primeiro grau, recorre, apela ao STJ e a apelação não é acolhida, é negado o provimento à apelação. O
uhum.
que acaba acontecendo é que se confirma a decisão de primeiro grau também em segundo grau. A partir daí, o sujeito tem a possibilidade de mover dois recursos para Brasília, um junto ao STJ e um junto ao Supremo. O STJ é o recurso especial e o Supremo é o recurso extraordinário. Tá bom? Muito bem.
Sim.
Muitos réus, defendidos por bons advogados, competentes no seu trabalho, passaram a usar esses recursos junto à Brasília, o especial e o extraordinário, como formas de alongar a discussão do processo, sem terem, na verdade, muito o que discutir, muitas vezes sem terem nada o que discutir,
uhum.
mas simplesmente propunham o recurso, ainda que no mérito fosse evidente que o recurso fosse dar errado, mas propunham um recurso por quê? Porque enquanto se discute o recurso em Brasília, era impossível iniciar a execução. Por quê? Porque não se dava o trânsito em julgado. A posição do Supremo é que só após o trânsito em julgado é que se podia iniciar a execução. Tá? Para o ouvinte entender, o leigo, né? Quer dizer, o que é trânsito em julgado? É quando não cabem mais recursos. Ou porque
uhum.
o sujeito esgotou o uso de todos e perdeu todos. Ou porque ele perdeu o prazo. Né? Numa ou noutra situação, se dá o trânsito em julgado e a decisão que não comporta mais recurso faz coisa julgada. Então, há uma norma constitucional, um princípio constitucional, que é o da presunção de inocência, que no texto constitucional brasileiro diz assim, ó, que a presunção de inocência fica afirmada até que haja o trânsito em julgado da sentença criminal. Ou seja, se se presume a inocência até o trânsito em julgado, até que não haja mais a possibilidade de recorrer, significa que eu não posso iniciar a execução. Esse é o olhar dos advogados e esse foi o olhar que o Supremo adotou entre 2009 e 2016. E justamente por força desse olhar, o uso dos recursos para Brasília foi intensificado, porque ele literalmente significava uma barreira para iniciar a execução. Enquanto não transitasse em julgado, enquanto não acabasse a discussão dos recursos em Brasília, não se iniciava a execução. E o ouvinte deve pensar assim, mas são só mais dois, um para o STJ e um para o Supremo. Quase como se tivéssemos assim uma terceira e uma quarta instância. Coisa que não existe em lugar nenhum, tá?
Sim.
Mas dentro dos tribunais, por sua vez, quando o recurso tramita, são possíveis outros recursos, são recursos internos. Então, por exemplo, o sujeito move o recurso especial e o recurso não é admitido. O que ele faz? Ele entra com um agravo. Tá? Esse agravo é um recurso que serve só para destrancar o recurso não admitido.
Isso vai delongando
o tempo. Natural. Tudo. Depois chega o agravo, supondo que o agravo é provido, aí sobe o recurso especial. Aí denega o recurso especial. O que ele faz? Entra com um embargo de declaração. Se foi denegado por maioria de votos, ele entra com embargo de divergência. Ele pode entrar com embargo de declaração, de embargo de declaração. Ele pode entrar com recurso especial da decisão com recurso extraordinário junto ao Supremo, da decisão do recurso especial junto ao STJ. No Supremo, também pode entrar com embargos de declaração, com embargos de divergência. Então, quer dizer, internamente, os regimentos internos do STJ e do Supremo preveem uma série de desdobramentos da discussão que está colocada, que está posta em Brasília. Ora, o sujeito vai utilizando todas essas peças e daqui a pouco ele está que nem o Luiz Estevão. O Luiz Estevão, pelo menos pela imprensa, né? Eu nunca consultei os autos, mas pela imprensa, o fato relacionado aos desvios de verba no TRT de São Paulo, ele propôs mais de 30 peças recursais. Nossa. Claro, sentido amplo, somado o que é recurso especial, o que é embargo de declaração, o que é embargo de declaração. E com isso ele foi delongando o início da execução penal até quando? Até, na verdade, quando ele quisesse, essa é a verdade. Por quê? Porque, naturalmente, se só a interposição de uma peça faz com que não haja o trânsito em julgado, o poder, na verdade, de definir quando inicia a execução passa das mãos do Poder Judiciário para o advogado. Pois o advogado tem nas suas mãos um instrumento possante, que é, na verdade, meter qualquer recurso que ele queira, por mais descabido que seja, simplesmente para ir alongando o momento em que se dará o trânsito em julgado. Então, foi nessa enrascada, nessa armadilha que se meteu o Supremo quando, em 2009, interpretou o texto da Constituição como uma barreira para o início da execução uma barreira para o início da execução até o trânsito em julgado, considerado, no âmbito do trânsito em julgado, a solução dos recursos especiais extraordinários. Tá legal?
E, doutor Fábio, o ministro relator dessa decisão, ele afirmou que a manutenção da sentença condenatória pela segunda instância encerra análise de fatos e provas que assentaram a culpa do condenado. E eventuais recursos cabíveis ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo restringe-se somente à análise de questões de direito. O senhor poderia nos explicar essa justificativa do ministro?
Claro.
Traduzir pra gente, na verdade.
É o seguinte, ó. Discutir a prova. A prova de se o fato aconteceu ou não aconteceu. Discutir a prova de se o autor do fato foi o réu ou não foi o réu. Aonde que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso em primeiro grau, e por isso que inclusive tem a instrução, né, a produção das provas, para o juiz se instruir e decidir sobre se o fato aconteceu ou não e quem foi o seu autor. Dentre outras coisas que são matéria probatória. E essas provas que dizem respeito, por exemplo, a se a testemunha falou ou não falou aquilo, se o documento está dizendo ou não está dizendo que a denúncia narrou, se a perícia realmente confirmou que houve o fato. Então, todo aquele material probatório arrecadado, que o juiz usa em primeiro grau para se convencer, pode ser revisto pelo Tribunal de Justiça na apelação, no segundo grau de jurisdição. Né? Então, testemunhas, documentos, todo esse material probatório pode ser revisto pelo Tribunal de Justiça. Agora, os recursos especial para o STJ e extraordinário para o Supremo não permitem discutir a matéria probatória. Eu não posso meter um recurso especial no STJ, um recurso extraordinário no Supremo, para discutir se a testemunha falou ou não falou que o autor do tiro foi o fulano. Uhum. Ou se o documento X tá, tal não está dizendo que houve tal fato. Ou se ele é ou não é falso, segundo a perícia. Eu não posso discutir isso no STJ e no Supremo, que são dois tribunais reservados à matéria de direito. Uhum. Literalmente. No Supremo, eu só discuto se uma norma aplicada contra o réu, ou enfim, a favor, o Ministério Público pode discutir também, é ou não é constitucional. E junto ao STJ, eu discuto se houve colisão da decisão com um texto de lei abaixo da Constituição. Uhum. Então o STF é o guardião da norma constitucional e o STJ é o guardião das normas infraconstitucionais, como por exemplo as normas do Código Penal ou as normas do Código de Processo Penal. Então um recurso junto ao STJ só vai ser provido quando houve colisão da decisão com uma norma expressa na lei. E um recurso extraordinário junto ao Supremo só vai ser provido se as decisões aplicaram normas inconstitucionais. Então tu vê o quê? Tu vê que esses recursos são recursos muito amplos ou muito restritos? São extremamente restritos. Uhum. Tá? São os recursos que a gente faz as chamadas instâncias raras, que é o STJ e o Supremo. São instâncias raras literalmente porque a matéria sobre a qual eles judicam esses tribunais, são matérias bastante restritas, uhum. só de direito. Então, o que o ministro Teori Zavascki considerou? Ele considerou que quando se discute as provas duas vezes, o direito ao duplo grau de jurisdição, que é parte da ampla defesa garantida pela Constituição, está satisfeito. E quando, portanto, a Constituição sujeita a execução penal ao esgotamento, ao trânsito em julgado, ao não cabimento de recursos, ele interpretou que a expressão quer dizer o não cabimento de recursos em matéria de fato. Uhum. Porque os fatos não podem mais ser discutidos realmente no recurso especial e no recurso extraordinário. E não é por outra razão que a lei que rege o recurso especial e o recurso extraordinário, que é a Lei 8038 de 1990, criada 2 anos depois da Constituição, ela literalmente trata de matéria criminal, além de matéria extrapenal, matéria civil, por exemplo, e quando ela dispõe sobre o recurso especial e o recurso extraordinário, o que ela diz? Que esses recursos só têm efeito devolutivo. O que significa isso? Que eles devolvem a discussão sobre a matéria que está sendo movida no recurso, mas em nenhum momento eles trancam, suspendem a execução da sentença ou da decisão recorrida. Isso quer dizer, eles não têm efeito suspensivo. Um recurso que tem efeito suspensivo, o que é? É aquele que eu recorro de uma decisão e suspendo os efeitos dela. Recursos com efeito suspensivo, eles são recursos que suspendem os efeitos da decisão que está sendo recorrida. Uhum. Né? Alguém é desfavorecido numa decisão e recorre. Se o recurso tiver efeito suspensivo, suspende os efeitos daquela decisão. Uhum. Agora, os recursos para Brasília não têm efeito suspensivo, segundo a Lei 8038, só tem efeito devolutivo, no sentido de devolverem ao STJ e ao Supremo a discussão da matéria, mas não suspendem a decisão objeto do recurso. Uhum. Isso é o que fala a lei. O Supremo, entre 2009 e 2016, considerou que essa lei, nesse ponto, era inconstitucional em matéria criminal. Não em matéria extrapenal, mas em matéria criminal, porque violaria a disposição constitucional, que diz que a execução só se inicia depois do trânsito em julgado, ou que se presume a inocência até o trânsito em julgado. Uhum. Até que agora veio o ministro Teori Zavascki, seguido pela maioria, e disse não, é que trânsito em julgado para efeito de início de execução penal é o esgotamento do segundo grau de jurisdição, porque o que se assegura é um duplo grau, onde eu posso rever a matéria de fato toda, as provas todas. Uhum. Né?
Doutor Fábio, na prática, para os nossos ouvintes entenderem um pouquinho melhor, em matéria criminal, se uma pessoa é considerada culpada, então, em segunda instância, nos tribunais, o Supremo não diria, então, que ela é inocente? Só para os nossos ouvintes entenderem.
O Supremo considerou que daí declina a presunção de inocência e eu já posso iniciar a execução penal.
Uhum. E, doutor, essa decisão, ela vale automaticamente agora para todas as condenações de segunda instância?
Não. A decisão do Supremo, ela não foi tomada com caráter vinculante. Não se trata de uma decisão tomada num caso de repercussão geral. É uma decisão que foi tomada no habeas corpus, ainda que pelo pleno do Supremo foi no habeas corpus, e indica o que é a nova posição da composição atual do Supremo. A nova posição é no sentido de iniciar a execução após o trânsito em julgado, após a decisão de segundo grau. Agora, isso não impede os juízes, portanto, de discordarem. Juízes que acham que a posição correta era anterior, eles podem não iniciar a execução penal.
Uhum,
né? Então, esse espaço de liberdade ao magistrado continua conferido. É claro que essa decisão dele vai ser desafiada em recurso e vai chegar, eventualmente, às instâncias de Brasília, que vão reformar essa decisão, porque a nova orientação está muito clara. Agora, evidentemente, e outra coisa é o seguinte, não significa que os advogados não possam obter, no caso concreto,
uhum,
um efeito suspensivo. Isso é muito importante. A defesa não deixou de ter a chance, a possibilidade de obter efeito suspensivo, porque a orientação jurisprudencial anterior a 2009 dizia o seguinte, que caso a caso pode ser conferido, eventualmente, um efeito suspensivo. Realmente, pode ser que eu veja um recurso especial, que eu olhe e diga, olha, mas esse recurso aqui é muito plausível que vai ganhar. Por quê? Porque ele está orientado segundo a posição dominante hoje no STJ. Então tem tudo para ser desfeita a decisão do segundo grau. Aí o que acontece? Neste caso concreto, há bons motivos para conceder um efeito suspensivo.
Uhum.
Bom, isso é possível, tá bem? Outra coisa que é importante é o seguinte. É evidente que os advogados se incomodem. E veja, mesmo nós como promotores de justiça, sabemos que há uma tradição brasileira na definição do que significa a expressão trânsito em julgado. Trânsito em julgado nunca foi a superação da discussão das provas em primeiro e segundo grau, matéria de fato. Trânsito em julgado, na verdade, sempre foi o esgotamento das esferas recursais, quaisquer que sejam, incluindo os recursos especial e extraordinário. Tá? A ideia é da expressão trânsito em julgado é o não cabimento de outros recursos.
Uhum. E, doutor Fábio, existe efeito nos julgamentos que já aconteceram? Por exemplo, réus já condenados, mas que ainda não estão presos, eles podem ter o cumprimento da pena solicitado pelo Ministério Público?
Sem dúvida. Foi, inclusive, o caso do Luiz Estevão.
Uhum. E, doutor, na opinião do senhor, essa decisão ela equilibra, então, os princípios constitucionais de ampla defesa e também de duração razoável do processo?
Mais do que isso, na verdade, a ideia é equilibrar um princípio constitucional de vedação de excesso em face dos réus com um princípio constitucional de vedação de proteção deficiente de vítimas. Porque, veja bem, um processo penal cuja presidência literalmente se transfere para o advogado, já que ele pode alongar a discussão durante o tempo que ele achar conveniente, naturalmente não é um processo penal que tenha a mínima possibilidade de produzir proteção eficiente e bens jurídicos de vítimas. Nenhuma. Então, essa é uma literal falta de seriedade, na verdade, em relação ao processo penal brasileiro, que se tenta corrigir através da via jurisprudencial. Em outros países, de modo geral, esses recursos que existem também, né, para controle de infraconstitucionalidade, de lei infraconstitucional e para controle de constitucionalidade, também não possuem efeitos suspensivos. Né?
Uhum.
Também se inicia a execução durante a discussão embutida neles. O problema está na nossa redação de Constituição. A nossa redação de Constituição diz que a presunção de inocência se firma até o trânsito em julgado. Isso não é comum nas redações de outras constituições e gerou, por isso, a celeuma. Agora, a gente tem que entender que a presunção de inocência, ela não é, como qualquer, aliás, princípio constitucional. Né? Eles não são absolutos. Todos eles comportam discussão em face de outros princípios e, a partir dali, se obtém, por ponderação, o espaço de validade deles. A ideia de presunção de inocência, ela se afirma em plenitude em relação a todos os cidadãos. O cidadão, se é investigado, se afirma também a presunção de inocência. Se ele é processado, se afirma também a presunção de inocência, mas eu já posso excepcioná-la a partir do momento em que eu acredito no fumus commissi delicti, que é a fumaça do cometimento do delito, por exemplo, para decretar uma prisão cautelar.
Uhum.
Né? Quando há uma sentença de primeiro grau condenando, é evidente que a presunção de inocência se enfraqueceu um pouco. Em segundo grau, quando eu confirmo a condenação, dizendo que há provas do fato e da autoria, essa presunção de inocência se enfraquece um tanto mais. E eu já não posso considerar que a força da presunção de inocência em relação ao sujeito já condenado em segundo grau com rediscussão de provas é a mesma presunção de inocência que a Jéssica, nesse momento aqui, apresentadora do programa de rádio, tem.
Uhum.
É evidente que não. E mais, e daí daqui a pouco eu tenho um caso que nem o do ex-senador Luiz Estevão, que é um sujeito que está condenado em primeiro, segundo grau, confirmado pelo STJ, só que ele fica movendo recursos que impedem o início da execução. É evidente que a força da presunção de inocência em relação a ele não é idêntica ao que era no princípio de toda a persecução.
Uhum.
Ah? Então, essa é uma coisa muito natural. Veja, a primeira lição de direito de um autor chamado Paulo Grossi diz assim, ó, tanto quanto tu cumpra teus deveres, tu tens os teus direitos. E à medida que tu vai descumprindo os teus deveres, tu vai perdendo os teus direitos. Então, na verdade, esse é o contraponto de um sujeito que pratica crime, que é investigado, que é condenado, recondenado. E, evidentemente, ele não pode ter a presunção de inocência idêntica do cidadão que está aí na rua, tranquilo, cioso dos seus deveres. Entende? Então, o princípio constitucional está sendo interpretado desta maneira. E o Supremo, nesse sentido, está certo, porque o que ele faz é o quê? Ele faz é a composição do princípio com os demais princípios.
Uhum.
É o que ele, na verdade, sempre fez, assim como é próprio de um guardião da Constituição.
E, doutor, então, como o senhor comentou, além disso, essa nova decisão também alinha o Brasil ao entendimento de outros países na matéria criminal?
Natural, porque o comum é conceder o duplo grau de jurisdição. Inclusive, é o que vem nos tratados de direitos humanos.
Uhum.
Né? Enfim, me parece que há uma interpretação algo contrária à tradição do que se considera no Brasil trânsito em julgado. Realmente o Supremo inova ao reinterpretar a expressão trânsito em julgado da Carta Constitucional. Ele reinterpreta o que ela significa, dizendo que ela significa esgotamento da discussão em primeiro e segundo grau. Né? Mas, por outro lado, o Poder Judiciário literalmente recupera a presidência dos autos, porque realmente fica muito fácil trabalhar dessa maneira em relação à liberdade do réu, né? E de uma maneira até bastante discutível do ponto de vista de uma deontologia, de uma ética da profissão, que daqui a pouco são movidos recursos cujo mérito não tem a mínima possibilidade de ser considerado adequado, e muitas vezes o advogado até sabe disso. Mas ele está delongando porque a interpretação diz que enquanto discute a fase de conhecimento, não tem início de execução.
Uhum. Doutor Fábio, eu quero perguntar para o senhor, atualmente, na sua opinião, quais são os principais problemas que são geradores de impunidade na justiça criminal aqui no Brasil?
Olha, esse era um, né, que se pretende resolver dessa maneira. Um outro é a mecânica brasileira de prescrição. Inclusive está entre as 10 medidas de combate à corrupção propostas pelo MPF e que já foram levadas ao Congresso, já temos 1,5 milhão de assinaturas. Uma das propostas diz respeito à modificação do sistema de prescrição brasileiro para que ele se torne também idêntico aos sistemas estrangeiros. Nós temos mecânicas de prescrição no Brasil que não existem em lugares quaisquer do mundo, como por exemplo a prescrição retroativa, tá legal? Então, esse é um problema sério de impunidade. Veja, prescrição cuida, tem que existir. Prescrição é o desinteresse do Estado de punir pelo decurso do tempo. E realmente o decurso do tempo tem que fazer o Estado se desinteressar de punir. Porque chega um determinado momento em que passou tanto tempo que os efeitos da pena não vão se fazer válidos. Não vai haver exemplaridade, não vai haver restauração da confiança na norma, não vai haver um trabalho de prevenção especial em relação à ressocialização, eventualmente, do réu. Já hoje, na verdade, é absolutamente objeto de descrença, mas enfim. O que importa é que, então, a prescrição é um instituto próprio, típico e necessário do direito penal. O problema é que tem determinadas modalidades de prescrição brasileiras, só previstas no ordenamento jurídico brasileiro, tá? Que tornam ela disfuncional e incidente num volume muito maior se comparado a países estrangeiros e que nos leva literalmente a uma justiça criminal que não é séria. Agora veja, voltando à questão da presunção de inocência, eu vi uma passagem do ministro Marco Aurélio interessante, ele diz assim, olha, sou contrário a essa nova posição do Supremo, ele era favorável a uma posição mais libertária, e ele disse assim, porque é preferível 1000 culpados soltos do que um inocente preso. Veja só uma coisa. A frase de princípio ela é correta. Agora veja que nós temos no sistema brasileiro uma característica assim própria do sistema brasileiro e de todos os do mundo, que é o não trânsito em julgado definitivo ou a não formação de coisa soberanamente julgada pró-sociedade. Só existe coisa soberanamente julgada a favor do réu. Quer dizer o que isso? Quer dizer que mesmo que um processo penal transite em julgado e a condenação se confirme sem que caiba mais recurso, o réu pode se valer de uma ação correspondente no processo civil à ação rescisória, que é a revisão criminal. A revisão criminal é uma ação movida depois de ele ser condenado definitivamente para desconstituir a condenação. Por quê? Porque aquilo que faz coisa julgada contra o réu nunca se faz de maneira absoluta. E muitas vezes essas revisões criminais são providas. E eu tenho realmente pessoas que estavam até às vezes cumprindo pena, entendeu? E acaba acontecendo de eu dizer, olha, mas se foi comprovida essa revisão criminal, nós tivemos um inocente que iniciou a execução penal e agora então estamos descobrindo que ele é inocente. Ou seja, essa ideia de que um inocente possa iniciar a execução penal já existe, ela já ocorre. Basta a gente pensar em todos os casos em que uma revisão criminal ela é acolhida. Né? Uhum. O que eu não posso é ter um sistema que presume a inocência de um sujeito com a mesma fortaleza antes dele ser investigado e depois que ele já está condenado em segundo grau. Me parece que são coisas bastante diferentes as posições jurídicas de um sujeito e de outro sujeito. Né? E o sistema tanto é sensível a essa diferença que literalmente a gente tem a possibilidade de, por exemplo, em face de determinados réus, havendo fumaça de cometimento de delito consistente, declarar prisões cautelares. São situações que excepcionam a regra da presunção de inocência. Como parece excepcionar a regra da presunção de inocência o início da execução após o trânsito em julgado, após a decisão de segundo grau, ainda que não haja definitivo trânsito em julgado, porque pendem de decisão recurso para Brasília.
Uhum. Né? Doutor, então com essa decisão, o Supremo, na sua opinião, também buscou dar uma resposta à sociedade que está incomodada com essa questão da impunidade?
Olha, eu vi os votos dos ministros do Supremo e eu notei uma coisa muito interessante. Eles não falaram da sociedade propriamente, eles falaram é de si.
Uhum.
Eu notei, sabe o quê? Que eles, o ministro Teori, o ministro Barroso, acho que o ministro Luiz Fux, se não me engano, mas o Barroso e o Teori, com certeza, vendo os votos, percebi que eles dois narraram situações concretas dos seus gabinetes em relação a determinados casos concretos, que chama a atenção deles no sentido de que daqui a pouco ele, ministro, está diante de uma situação de início evidente de execução penal e ele se vê atado pela posição anterior do Supremo, ora reformada. Quer dizer, o desassossego ali não é propriamente da sociedade. A sociedade, na verdade, ela assiste a um direito penal bastante inconsistente, bastante não levado a sério, sobretudo pelas altas esferas sociais, que podem contar com um trabalho de defesa bastante competente, que conhece esse meandro todo e leva o processo a uma eternização para não iniciar a execução.
Uhum.
A população aí na rua não sabe o detalhe técnico da coisa. Agora a gente está aqui fazendo um trabalho para tentar esclarecer, mas o sujeito da rua não entende o que é exatamente a discussão técnica do trânsito em julgado, etc, etc. O que ele nota é que nunca ninguém de classes altas com boas defesas é punido.
Uhum.
Isso é o que é a percepção dele. Agora os ministros não se arrimaram propriamente nisso. Eles fizeram notar a experiência pessoal deles em seus gabinetes de verem situações absurdas que a execução tinha que se iniciar e não se iniciava porque estava sendo eternizada pelo advogado a propositura de peças recursais em sentido amplo, porque literalmente a posição do Supremo anterior transferia a presidência dos autos para a defesa. Literalmente é isso. Eu sei que muita gente não gosta do que eu estou falando, mas é verdade. Né? Evidente que quem advoga para um réu e estava usando desse expediente fica bastante incomodado com esse comentário.
Uhum.
Que, afinal de contas, eu não conheço um advogado que vá dizer contra os interesses do seu cliente. Se é um bom advogado, ele defende os interesses do sujeito.
Doutor Fábio, infelizmente nosso tempo acabou, a gente precisava de mais tempo para falar sobre esse assunto que é tão complexo, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Muito bem, estou à disposição, Jéssica. Obrigado.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã, às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá.
AM 630, a serviço da comunidade.